14 de fevereiro de 2017, sétima reunião ordinária da sessão legislativa de 2014.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Arnaldo Campos, Evandro Reis, Leandro Rodrigues, Cipriano Antônio, Sebastião Leonardo, Rodrigo Drogas, Luiz Rogério, Márcio Moraes, Gabriel Penha. Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Nós temos um ofício que foi enviado pelo deputado estadual Dalmo Ribeiro da Silva e foi enviado aos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita, Evandro Reis de Carvalho e Luiz Rogério Vilas Boas. E eles pediram ao senhor presidente e liberou a leitura. É o ofício número 100/17. Senhores vereadores, com a minha cordial saudação, sirvo do presente para comunicar a vossas excelências que a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab MG, está recebendo propostas para a implantação de um conjunto de moradias populares para os municípios do Estado. Aproveito a oportunidade para encaminhar-lhes a relação de documentos necessários para a implantação do programa de moradias populares desenvolvido pela Coab MG. Para tanto, peço-lhe que dê ciência ao prefeito municipal, senhor Fabiano da Silva Moreste, para manifestar sua concordância a este projeto. Colocando-me e este gabinete sempre à disposição, sirvo-me do ensejo para renovar-lhe o meu elevado apreço e estima. Atenciosamente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. E esse ofício foi enviado no dia 9 para o senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti. Temos o ofício número 20/2017 da Polícia Militar, subscrito pelo comandante do destacamento da Polícia Militar, aqui de Jaci, Wagner Adriano do Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, senhor Arnaldo de Abreu Campos. Através do presente, gostaria de manifestar que a Polícia Militar sempre ofertou total apoio a todos os eventos organizados pela Prefeitura Municipal. Não obstante ao convênio firmado e como aproxima-se o período do Carnaval, festa tradicional brasileira, apresenta algumas considerações visando o bem da população jaciense, principalmente para que o evento em si ocorra de forma tranquila, em que todos possam se divertir com segurança. Como já deve ser do conhecimento de Vossa Senhoria, em nossa cidade, devido a seu caráter turístico, atrai muitas pessoas oriundas de cidades circunvizinhas. Porém, infelizmente, há pessoas mal intencionadas ocorrendo um grande risco do aumento da criminalidade, como brigas, lesões corporais, rixas, furtos a residências e até mesmo homicídios. Já é do nosso conhecimento que serão contratados seguranças particulares, e isso é muito bom. Porém, outras medidas se fazem necessárias, por exemplo, como uma reunião com os demais órgãos do Sistema de Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, etc. Questões devem ser respondidas, por exemplo, quando da prisão de meliantes por parte da Polícia Militar. Haverá um apoio da Polícia Civil na cidade, pelo menos para receber ocorrências policiais, ou será necessário deslocar até a cidade de Lavras para a condução de tais indivíduos, ficando a cidade desguarnecida? E já na delegacia de polícia, quanto tempo será necessário para a liberação da equipe de policiais? Com o forte calor que vem fazendo, a represa ficará repleta de turistas e banhistas. Não seria prudente um ofício solicitando uma guarnição do Corpo de Bombeiros durante, pelo menos, no período diurno? Quanto ao Conselho Tutelar, ficarão equipes de serviço durante a noite juntamente com a Polícia Militar ou permanecerão de plantão em suas respectivas residências? Seria também como forma de melhor atender aos anseios da população que todo o evento fosse filmado e apresentado ao vivo em um telão para todos verem, pois essa medida poderá inibir a ação de arruaceiros e vândalos. Diante dessas questões, venho através do presente solicitar uma especial atenção quanto às normas de segurança, bem como ainda que se publique um decreto municipal que proíba a venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, bem como o uso de copos de tal material, que proíba a venda de espumas de carnaval, que proíba tocar certos tipos de músicas, os quais incitam ou possam incitar a violência, e principalmente estipule rigorosamente o horário de término do som até o máximo às 2 horas da manhã, e na terça-feira encerre tudo às 0 hora, pois já foi comprovado que em eventos dessa natureza, a partir das 2 horas, a incidência de ocorrências aumenta em 90%, ou seja, é um período em que os foliões já estão embriagados e já não mais dominam seus próprios sentidos. Pessoas de bem já se retiraram para suas residências, permanecendo apenas aqueles que não possuem nenhum compromisso. Quanto ao decreto, encaminho anexo ao presente ofício uma cópia do decreto feito no ano de 2015 para apreciação de Vossa Senhoria e atualização. No ensejo, gostaria de reforçar a solicitação de um lanche digno aos policiais que estarão de serviço, pois além de se tratar de um evento estressante e cansativo, haverá policiais trabalhando em horários de folga, em dobra de serviço. E enquanto todos se divertem, esses estarão de prontidão no local do evento, a fim de oferecer a todos uma segurança digna. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria, protesto de elevado estima e consideração, respeitosamente, Wagner Adriano Nascimento, 3º Sargento PM, comandante do destacamento de Polícia Militar, Jaci, Minas Gerais. Aqui tem um decreto que foi elaborado em 2015, e tanto o ofício quanto o decreto, se os vereadores quiserem conferir, está à disposição. As proposições escritas dos senhores vereadores. Indicação número 55, subscrita pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, com apoio do vereador Evandro Reis de Carvalho, solicitando providências para ativação do galpão destinado ao depósito de materiais recicláveis no Distrito Industrial, que, segundo notícias, já se encontra concluído. Solicita ainda a regulamentação do trabalho das pessoas que fazem a coleta do referido material, pois caso seja proibido o recolhimento no aterro controlado, essas pessoas não fiquem prejudicadas e tenham como manter suas atividades, que é a única opção de fonte de renda. Salienta que algumas pessoas realizam esse serviço há 19 anos e têm dificuldade em arrumar um emprego e, por conseguinte, outra fonte de renda para manterem suas famílias. Então, vem a assinatura de Gabriel Penha dos Reis e Evandro Reis de Carvalho. 56, também os vereadores Gabriel Penha dos Reis e Evandro Reis de Carvalho. Solicitando que seja determinada a limpeza nas margens da rodovia que liga o bairro Ipiranga até a estrada de acesso ao terreno do aterro controlado, vez que o mato está invadindo a pista de circulação de veículos e pedestres que fazem caminhada no local, o que pode causar acidentes. Indicação 57 também dos vereadores Gabriel Penha dos Reis e Evandro Reis de Carvalho. Solicitando que seja determinada a adoção de providências para assegurar a segurança das pessoas que nos finais de semana frequentam a prainha da represa do Funil, na propriedade dos familiares do senhor Geraldo Inácio, vês que muitos pilotos de barcos, lanchas e principalmente jet ski estão praticando manobras perigosas próximas aos banhistas, o que pode causar atropelamentos. Sendo assim, solicita que seja comunicado aos órgãos responsáveis para que promovam uma fiscalização no local, visando evitar acidentes mais graves. Então, essa indicação 57 vem assinada pelos vereadores Gabriel Penha dos Reis e Evandro Reis de Carvalho. Indicação número 58, ela é assinada pelo vereador DJ Leandro e também pelo vereador Márcio Moraes. Requer nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a limpeza ou notificação ao proprietário para que este proceda à limpeza de um lote na rua Dona Carminda, em frente ao número 35 na Vila Aparecida. Tal reivindicação lhe foi apresentada pela senhora Maria José, mais conhecida como Dudé, que lhe relatou que no terreno está surgindo muitos ratos e baratas. Eliandro e Márcio. Indicação número 59, vereador Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. É, requerem os centros regimentais um encaminhamento expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a construção da estação elevatória e instalação de tubulação de esgotos na rua Sebastião Fernandes de Las Boas, ao lado da via férrea, como meio de atender o bairro Novo Horizonte e adjacências. Também subscrita pelos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho, a indicação número 60. Requerem nos termos regimentais o encaminhamento do expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a limpeza do bairro Mateus, bem como a limpeza das ruas de todos os bairros da cidade. Indicação número 61, também dos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. Requerem nos termos regimentais o encaminhamento do expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine o serviço de operação tapa-buracos em todas as ruas da cidade, em especial a Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, cujas condições para tráfego estão precárias. Indicação 62, Sebastião Leonardo Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. Requerem nos termos regimentais o encaminhamento expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine o serviço de limpeza em toda a extensão da rua João Francisco Lopes, em especial nas imediações do prédio desta Câmara Municipal. Indicação 63, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer, nos termos regimentais, o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a aquisição de medicamentos para abastecimento da farmácia do posto de saúde, vez que muitas pessoas estão reclamando da falta de medicamentos, pois não têm condições financeiras para arcar com o custo dos mesmos. Dessa forma, questiona por que a prefeitura tem dinheiro para realizar os festejos de carnaval, enquanto não tem dinheiro para a compra de medicamentos e pagamento para liberação de consultas e exames. Evandro Reis de Carvalho, vereador. Indicação 64, também do vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais o encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que esse determine a substituição de uma lâmpada queimada na rua vereador Eduardo Carvalho de Oliveira, em frente à residência do senhor Maurício Marçal, mais conhecido como Velho, vez que o local está muito escuro, colocando em risco a segurança dos moradores. Em relação aos requerimentos, nós temos o requerimento número 10, subscrito pelos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que seja requisitado junto ao chefe do executivo o envio do projeto de lei que concede reajuste ao funcionalismo público municipal nos termos da lei complementar número 1240 de 2014, cuja data base é fevereiro, com efeitos retroativos a janeiro, ressaltando que o reajuste é um direito dos servidores e, se não for concedido, prejudicará a classe. E se a intenção da administração for concedê-lo mais adiante, com certeza comprometerá as finanças do município. O requerimento número 11, subscrito pelos vereadores Márcio Moraes Vilas Boas e Leandro Rodrigues de Souza, DG Leandro. Requerem que seja solicitado ao assessor jurídico desta Câmara, esse requerimento endereçado ao senhor presidente, Arnaldo de Abreu Campos, requer que seja solicitado ao assessor jurídico desta Câmara a emissão de um parecer formal acerca da Lei Municipal 1183, de 1º de outubro de 2013, que altera a redação dos artigos 4º e 6º e do anexo único e revoga artigos 1º, 2º e 3º da Lei 1104, de 2012, cria e extingue funções gratificadas das providências como meio de esclarecer e tentar atingir um consenso para resolver a questão. E o requerimento número 12, também dos vereadores Márcio, com apoio do vereador Didier Leandro, no mesmo teor, endereçado ao senhor presidente, Arnaldo de Abreu Campos, requer que seja solicitado ao procurador-geral do município a emissão de um parecer formal acerca da Lei Municipal 1183, de 1º de outubro de 2013, altera a redação dos artigos 4º e 6º do anexo único e revoga artigos 1º, 2º e 3º da Lei 1104 de 2012, cria e extingue funções gratificadas da Ordem Providência como meio de esclarecer e tentar atingir um consenso para resolver a questão. E o requerimento número 9, ele vem assinado pelos vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas, Márcio Moraes Vilas Boas, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita, Evandro Reis de Carvalho, Gabriel Penha dos Reis e Eliano Rodrigues de Souza. Excelentíssimo senhor, Arnaldo de Abreu Campos, Vinícius, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, na forma do artigo 53 do Regimento Interno, a formação de comissão especial a fim de averiguar irregularidade frente à Lei Orgânica Municipal, artigo 85, no que tange à nomeação de secretários municipais residentes em outros municípios, bem como desvios de funções, nepotismo e pagamentos de gratificações. Nesses termos, pedem e esperam honroso deferimento. Em relação aos projetos em pauta, os projetos que estão em trâmite aqui na casa, hoje os senhores vereadores têm aí na mesa cópia do projeto de lei número 3 de 2017, que dispõe sobre a obtenção de alvará de licença e localização provisório e da outras providências. Então, está sendo apresentado hoje, o senhor presidente irá enviar as comissões. O projeto de lei número 1, que reestrutura a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, e o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNDEC, do Conselho Municipal de Defesa Civil, COMUDEC de Jaci, Minas Gerais e das outras providências, agora apareceram as comissões, e o número 2, que dispõe sobre o adiantamento de despesas para os servidores ocupantes de cargo de motorista que realizarem viagens de longa distância das outras providências, também em comissões permanentes. E o projeto de emenda à Lei Orgânica, número 1 de 2017, que altera o artigo 85, o que tange ao secretário residir fora do município, também nas comissões permanentes. Então, são esses os projetos, as proposições e comunicar, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Palavra franca ao visitante, Adriane. Você tem um tempo necessário, tá, Adriane? Sem problema nenhum.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradecendo o excelentíssimo senhor Arnaldo Campos, presidente desta Câmara, pelo convite de estar aqui hoje, podendo dar o parecer do sindicato em relação às gratificações. Eu gostaria de... Ai, meu Deus do céu, perdi o papel. Tá. Vou iniciar falando que o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Jaci, ele possui o Código Sindical, tá? E como é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, então ele é o único representante dentro do município que pode falar sobre o sindicato, negociar, né, e buscar qualquer tipo de acordo, negociação, mesmo com o aval dos servidores diante do Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Inclusive está aqui a cópia do nosso código ativo, que eu vou deixar aqui depois com vocês. Eu vou fazer a leitura, então, aqui rapidamente do ofício que nós elaboramos para poder esclarecer melhor. Conforme solicitação de Vossa Excelentíssima Senhoria, na última reunião datada em 7 de fevereiro de 2017, passamos a esta igreja casa nosso parecer. Consideramos adicionais garantidos através da Lei Complementar número 11.183/2003, podemos salientar que os artigos que se referem às gratificações a título de incentivo pela qualificação profissional são claros quanto à sua aplicação, bem como na sua integração ao salário. A jurisprudência é pacífica no sentido que somente não integra ao salário quando vem expresso na lei ou dispositivo complementar com valor legal, o que não é o nosso caso. A intenção, ao se criar essa lei, foi a de estimular o servidor a se qualificar profissionalmente e, com isso, proporcionar à população um atendimento de qualidade. Cabe ressaltar que elas passaram sob o crivo da assessoria jurídica desta casa, que com certeza não vislumbrou qualquer irregularidade, tanto que foi aprovado. Observa-se que o dispositivo legal que regulamenta e assegura o direito do servidor efetivo receber os adicionais supracitados é suficientemente claro na limitação individual de cessão dos mesmos, ou seja, quantas vezes será concedido o adicional por curso técnico? Será concedido uma única vez, independentemente do tipo e quantidade de titulação. Quantas vezes será concedido o adicional por graduação? Será concedido uma única vez, independentemente do tipo e quantidade de titulação. Quantas vezes será concedido o adicional por especialização? Será concedido uma única vez, independentemente do tipo e quantidade de titulação. Verifica-se que a legislação veta a cessão dos adicionais especificados individualmente nos incisos 3, 4 e 5, de modo que ultrapasse mais de uma vez, visto que o ensino fundamental, inciso 1, e médio, inciso 2, cursa-se apenas uma única vez, não fazendo qualquer menção ao limite de simultaneidade dos mesmos, desde que correspondam às distintas titulações. Quando se corta um benefício de servidor por prudência e responsabilidade, primeiro é preciso ter a certeza e convicção de que o ato é legal para não causar danos irreparáveis aos servidores que têm de esperar parecer de órgãos superiores sobre a legalidade ou não do ato. Isso é referência ao Tribunal de Contas do Estado. E, neste caso, foram surpreendidos, ocasionando desorganização em suas vidas econômicas e financeiras, ferindo o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Situação que demonstra a inexistência de qualquer procedimento prévio que o justifique. Mediante da atitude arbitrária tomada pelo Poder Executivo quanto do pagamento da Folha de Janeiro dos servidores efetivos, consideramos a Constituição Federal de 1988 no que concerne. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvando o disposto nos incisos, né, ele vem falando aqui que é na questão dos impostos. Considerando ainda a Constituição Federal de 1988, observamos que os cortes desrespeitam o princípio da isonomia, quando o referido atingiu os servidores de menor renda e ou sem a necessidade de escolaridade, de acordo com as atribuições dos cargos, ensino fundamental incompleto, completo e médio completo, dessa maneira, tratando os iguais de forma desigual. Assim, o pagamento em parte da gratificação foi atribuído apenas às mais altas classes dos cargos da educação e saúde, esquecendo, assim, os servidores lotados nas classes inferiores de acordo com os planos de cargo, carreira e vencimentos, tanto dessas secretarias como das demais. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Muito nos espanta pois no período eleitoral, quando da reunião realizada por essa entidade com os candidatos, o prefeito eleito prometeu aos servidores que estes seriam valorizados. Item incluído em seu plano de governo, onde traz, em primeiro, meta de trabalho. Item 2, promover mais eficiência nos serviços públicos, aprimorando a gestão e a valorização do funcionalismo. Segundo, saúde. Item 22, valorização e melhor capacitação dos funcionários da saúde. Item 3, educação. Item 6, capacitação dos servidores da educação mediante a celebração de convênios para ministrar cursos de especialização, mestrado e doutorado. Quarto, revitalização urbana, obras e limpeza, parte 2, itens. 1. Valorização dos servidores públicos com a elaboração de uma nova estrutura extrativa. Na época, eu até questionei sobre essa questão lá no plano de governo deles, porque nós ficamos sem entender. Aí, entendemos que foi um erro gráfico e que a palavra seria administrativa, né? Uma nova estrutura administrativa. Mas, infelizmente, hoje eu acho que está valendo é extrativa mesmo, tá? Porque está extraindo os nossos salários. 2. Melhoria de política remuneratória dos servidores. 3. Revisão do plano de cargos e salários visando melhorias para os servidores públicos. 4. Criação de incentivos para produtividade e bom atendimento. 5. Pagamento do PEMAC como forma de valorização e reconhecimento das metas estabelecidas e alcançadas. Assim sendo, diante da falta de convicção da administração municipal e para cessar maiores danos causados aos servidores municipais, solicitamos desta Casa que interceda por nós junto ao prefeito municipal, que não só volte a pagar as gratificações da forma que estavam sendo pagas, como também a restituição dos valores de janeiro de 2017. Sem mais para o momento, despedimos. Este ofício está encaminhado ao senhor. Viu, senhor Arnaldo? Eu vou protocolar aqui no final, aqui, tá? E juntamente, inclusive, tá, consta também lá no plano, e é uma coisa que nós deixamos bem claro na última reunião, da questão do que o sindicato e o executivo, eles têm que andar lado a lado, porque o sindicato está ali para proteger os direitos, né, lutar pelos direitos do servidor. E, ao mesmo tempo, com isso, né, ele orienta os servidores. Inclusive, foi essa orientação, quando deu o fato ocorrido, a instrução nossa foi que os servidores mantivessem nos seus locais de trabalho, né, porque alguns estavam revoltosos, e então a nossa instrução é que eles voltassem aos locais de trabalho, para não prejudicar o serviço, né, municipal. Então, ele andando lado a lado com o executivo, todos têm a ganhar, né? E não é, me fala, com brigas e com guerras que você pode até chegar na vitória, mas você sofre aí pelo caminho. Todas as duas partes acabam sofrendo pelo caminho. E, infelizmente, tenho visto, né, que inclusive, ontem, infelizmente, eu tive um desentendimento com a pessoa lá responsável pelo RH, porque eu acho que duas coisas que deixam qualquer um fora de si. Pai e mãe, quando mexe com os filhos, que é o nosso caso, né, o sindicato, por isso que são filiados, porque são os nossos filhos. E segundo, quando se mexe em dinheiro. Então, é uma prática antissindical, porque ela simplesmente cortou alguns convênios, né, não descontou da folha dos servidores, porque ela diz que está infringindo a lei, né, dos 30%. Agora, eu não entendi qual critério que ela utilizou, porque tem lá empréstimos da Caixa Econômica Federal e tem os convênios, que inclusive esse, que ela não realizou, né, o débito na conta do servidor, é cartão que eles utilizam para alimentar. Eu não trouxe aqui, mas eu também para isso eu tenho que pedir autorização dos servidores para mostrar que eles gastam o cartão é com o supermercado, é comprando alimento. Então, mais uma vez, o servidor foi prejudicado. O sindicato também, porque não recebeu o repasse e esse dinheiro nós já pagamos. Dia 28, agora, tem mais um título para pagar, que é do corte que acontece amanhã, dia 15. Né? 15 de janeiro a 14 de fevereiro. E aí vamos passar, aí esse valor já vai triplicar o valor que foi passado no mês passado e que ela não efetuou o corte, porque estava um pouco acima, estava, era de conhecimento de todos os servidores. Por quê? Como o mês de dezembro ele fechou antecipado, a folha foi paga no dia 20, nós tivemos que passar a informação para o Recursos Humanos no dia 5 de dezembro. Então, com isso, só foi informado o valor devido até o dia 5. E aí, esse período de 10 dias, que é 5 de dezembro, de 5 a 15 de dezembro, esses valores ficaram para serem descontados no mês de janeiro, juntamente com o período de 15 de dezembro a 14 de janeiro. Então, alterou? Alterou. Inclusive, ela tinha esse conhecimento, porque na época, no dia 13, que eu estive lá para entregar alguns relatórios, esse relatório financeiro eu só podia entregar na segunda, porque o corte do cartão é feito dia 15, como dia 15 foi domingo, dia 16 que eu fui passar, ela não estava, não tinha ninguém no RH, eu só protocolei, mas eu já havia, porque eles estavam fazendo um curso, mas eu já havia informado a ela, expliquei para ela como que estava o relatório, para ela poder entender que tinha um resto, né, de dezembro. E aí ela simplesmente disse que não. Agora eu gostaria de entender qual o critério que ela usou. Porque ela poderia muito bem não pagar a caixa. Né? Ah, vou pagar o sindicato, não vou pagar a caixa. Né? Ela ia chegar para a Caixa Econômica Federal e ia falar que não ia pagar porque estava ultrapassando o limite dos 30%. Então é muito mais fácil cortar do servidor. Sacrificar mais uma vez o servidor. Então, inclusive, teve na reunião que nós tivemos lá com a educação, o sindicato, nós fizemos uma assembleia e logo após o prefeito e o senhor vice-prefeito estiveram lá. E aí, nessa reunião, eles falaram com as servidoras que da capacidade de profissional da pessoa e que, inclusive, ela tinha olhos de águia. Durante a reunião, na véspera do pagamento, eu acho, uma servidora, né, levantou, pediu a palavra, falou e disse que, como ela estava vendo, ela tinha realmente qualidades. Né, e como o prefeito disse, ela tinha olhos de águia. Mas que nós, servidores, temos asas. E asas fortes. Só que hoje, eu acho que a fala dela foi muito oportuna na época. Mas hoje, eu acho que essa ave não é uma águia. Essa ave é um gavião, né, que está com as suas garras e bico em cima do servidor, porque, infelizmente, é ele o único que está sofrendo com essas mudanças que ocorreram na prefeitura. Quero deixar bem claro que a nossa luta aqui é uma luta social, não é luta política, pelo contrário, estivemos sempre do lado, sempre querendo que o executivo continue o trabalho, né, o trabalho iniciado lá no dia 2 de janeiro, digo primeiro que foi a posse. Por quê? Porque nós queremos é o bem do nosso município. Né? Então, ninguém quer, todo mundo torceu, está torcendo, né, alguns, né, mas eu digo assim, em nome dos servidores. Os servidores estavam disponíveis, trabalhando, né? Não tinha ninguém, vamos dizer assim, parado, encostado, como eu vi lá em comentários, lá na página da Prefeitura de Jaci, né? Ainda falou assim, doa a quem doer. Não teve nada disso, porque foi a um pedido do prefeito e todos os servidores acataram o pedido dele, que todos acreditavam nele, né? Confiavam na administração. Só que hoje isso aí mudou um pouco, né? Infelizmente, o servidor está descontente. Tá? Então, era somente isso. Ah, eu queria só falar mais uma coisa, porque na última vez aqui na reunião... O vereador Rogério e o Sebastião Leonardo, estava falando a respeito do servidor lá do RH, que foi humilhado por diversas vezes, inclusive que estava abrindo um inquérito administrativo. Eu sei que esse inquérito administrativo já está sendo aberto já há mais, um pouco mais de um mês, mas até hoje ele não apareceu. E eu, na semana passada, exatamente na sexta-feira, na quinta também, só que na quinta nós não fomos atendidos, na sexta-feira eu estive lá novamente como testemunha desse servidor, né, para poder provar que tudo que estava sendo questionado estava lá no RH, dentro do computador que disseram que ele havia formatado, que na realidade não foi ele que formatou, quem formatou foi a própria chefe do departamento que pediu para que fosse formatado. Graças, né? Como eu falo, o D, né, do computador não foi formatado. Então, ela simplesmente, ela não conhecia. É como se eu pegar um arquivo, né, chegar para você e falar, a documentação está toda aqui dentro do arquivo, é só para você procurar. Só que ela não soube procurar e era mais fácil colocar a culpa em alguém. Inclusive, a culpa do atraso do pagamento era por conta disso, né, porque não tinha os dados da folha. E, infelizmente para a pessoa do servidor, né, e infelizmente para nós, esses documentos estavam todos lá. Eu fui testemunha dele, nós assinamos, assinei em conjunto a certidão, onde que ela reconhecia que estavam todos os documentos lá dentro do RH. Era só isso que eu gostaria de falar e agradeço, né, a todos vocês presentes aqui hoje.
Algum vereador tem alguma pergunta?
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao presidente do sindicato. Presidente, eu gostaria de saber em qual lei, em qual artigo que o senhor prefeito achou que dava condições dele cortar o salário do servidor público.
Na lei 1183 não existe esse artigo. Tá? Só fazendo mais uma complementação que me passou aqui, que eu esqueci, é que, infelizmente, com toda essa questão dessa difamação do serviço público, deste servidor efetivo, capacitado, graduado, ele não suportou e ele acabou pedindo exoneração do cargo. Então, quem saiu prejudicado? Com certeza o município.
Senhorita Adriane, nós recebemos um documento aqui semana passada do Poder Executivo nos comunicando que eles haviam feito uma solicitação ao Tribunal de Contas da atitude que foi tomada pelo Executivo. Eu queria saber uma opinião sua, eu tenho a minha formada, até porque no assunto dela semana passada. Você acha que tem algum fundamento, alguma validade essa pergunta para o Tribunal de Contas?
Eu estou até aqui com um documento aqui, que eu achei muito engraçado, porque ele faz referência. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente, né? Porque isso aqui não estava na minha palavra. Eu sei o seguinte, que, resumindo, né? É que O procurador municipal, na realidade, ele não tem a opinião dele própria formada. Tá? Ele não sabe se é legal, se é ilegal. Agora, me espanta muito, me desculpe, ele não está aqui presente, né? Mas um procurador do município, ele não saber responder se uma lei, ela está, né? Se ela é constitucional, inconstitucional, se ela é legal, se ela é ilegal, né? Então, fica meio complicado.
Porque o ponto de conhecimento que a gente tem aqui, a gente está tratando de uma lei municipal.
Sim.
E o Tribunal de Contas trata-se da prestação de conta do município.
Inclusive, como ele mesmo citou para nós lá durante a reunião, o tribunal não vai falar, é legal ou é ilegal. Ele só vai dar o parecer dele. Então, quando isso aí retornar, quem vai ter que dar o aval final vai ser o Poder Executivo, né? E uma das coisas que foi colocada nessa reunião, porque está aqui, é a ata que eles encaminharam hoje para ser assinada pela diretoria do sindicato. Só que eu não vou passar cópia, não vou fazer leitura, porque, inclusive, nós protocolamos lá um ofício hoje pedindo a alteração em grande parte da ata, porque muitas das coisas que estão constando na ata não foram ditas. Várias coisas que foram ditas não estão constando, então nós pedimos a alteração dessa ata. Tá? Mas, então, isso aí vai ficar, inclusive, o sindicato, né, não acordou com o executivo e, inclusive, na reunião, não consta na ata, tá, gente? Não consta na ata, mas foi dito lá pelo prefeito, com o aval da chefe do Recursos Humanos, que na sexta-feira agora, dia 10, ia ter o pagamento da folha complementar com o pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno que não foram pagas para os servidores. Esse pagamento não saiu. E a outra questão é que eles tinham reconhecido o erro quanto aos incisos 1 e 2 e que eles iriam agora, no mês de fevereiro, fazer o pagamento do mês e o retroativo de janeiro. Pode até ser que isso venha a ser uma verdade, mas como a gente trabalha com fatos, temos que aguardar. Porque já que o pagamento de um valor tão ínfimo, né, não foi depositado na conta do servidor público no dia 10, fico aí a aguardar a folha de fevereiro.
Adriane, boa noite. Só um comentário, essa lei que está hoje, está se julgando que está errada pelo jurídico lá do Executivo, esse jurídico teve nessa casa aqui, eu acho que os vereadores mais antigos sabem dele aqui, passou por ele essa lei. Por que agora vem levantar essa lebre, logo agora que assumiu com o Executivo? Tem uma coisa diferenciada agora, ano?
Pode se pressupor, mas afirmar, não. Então eu prefiro, eu prefiro me calar neste momento, tá?
Obrigado.
Se me pergunte, mais um comentário até em cima desse. Porque foi o que eu comentei semana passada na reunião aqui. Se essa lei está ilegal, principalmente quando houve a reforma da lei orgânica e do regimento interno da casa aqui, que ele era o assessor jurídico da Câmara, ele como assessor jurídico da Câmara, ele tinha a obrigação de ter alertado isso aos senhores vereadores e o executivo, desde quando houve a reforma.
Sim, até porque ele ficou aqui e ficou pagando, né, os servidores da Câmara também, né?
Mais uma pergunta, mais um vereador? Cadê sua presença?
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite.
Tá certo. Palavra franca aos vereadores.
Queria pedir licença, senhor presidente. Algum vereador gostaria de participar do sorteio? Está fazendo o sorteio hoje? Não? Vereador Leandro.
Voltou o papel.
Pode retomar. Vai ser eu mesmo? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos em deficiência aqui. E a todos os meus amigos que eu convidei aqui e compareceram. Obrigado pela presença. É um prazer ter vocês aqui. Que vocês podem estar voltando mais aqui com a gente. Primeiro, hoje eu queria agradecer ao nosso deputado Fábio Xerém, que nos concedeu hoje a oportunidade de estar trazendo aqui para Jaci uma viatura nova para a Polícia Militar. E junto com o Márcio, né, Márcio? Tivemos o apoio do Fábio e o Fabiano mais o Nelson, o prefeito vice, concedeu isso. Eu acho que a população vai ter mais segurança aqui, né? Isso é só o começo de um trabalho aqui. como disse, a gente foi postado no meu Face lá, nós estamos com 44 dias de trabalho. Estamos aprendendo ainda, né? Então, é vantajoso para esse desafio. No segundo, na minha opinião, eu posso estar errado, mas eu acho que o prefeito está sendo perseguido nesse mandato. Com apenas 44 dias, já estão querendo formar comissão para caçar ele. Eu acho que essa comissão deveria ter formado há 8 anos atrás. Eu não concordo, porque não tinha uma máquina funcionando, não tinha carro viável para sair. Hoje estão quase todos, 90%, máquina quase 90% funcionando, os carros. A máquina não pode ir para a roça que vai o vereador correr atrás. O carro vai para outro lugar, o vereador vai atrás. O prefeito implantou hoje na área de saúde aquela apostila positiva. Ação é educação. Educação. Sobre educação. Foi implantada aqui hoje pela primeira vez no nosso município, apostila positiva do ensino fundamental. Isso encontrado no Unilavras, no Gamo, só em colégio de alto nível. Teve vereador que falou que o pessoal aqui não ia entender isso. Mas se entendesse, não precisava implantar ela aqui. Aí por causa de um investimento nisso para as crianças aqui, porque começa nas crianças, né? Vão querer formar comissão para caçar? Eu acho injusto isso. Você volta aqui na lei, artigo 85 da Lei Orgânica aqui do município. Fala que o secretário tem que residir no município. Realmente, eu também concordo com isso. Eu só não concordo no mandato passado residir fora. Isso eu não acho justo. Por que não cobrou no mandato passado também? Tem que cobrar agora com um mês. Isso é injusto com ele. Estamos sempre perseguidos. Boato aí na cidade, nas casas da Coab. É meta do vereador, conseguiu. Teve boato que o prefeito não ia aceitar essas casas. Isso é mentira. Ele tem interesse, muito interesse, está apoiando isso, inclusive quinta-feira, está o prefeito vice, inclusive eu também vou lá quinta-feira, trazendo notícias para vocês. Trazendo tudo em ciência, que for bom para a população, o prefeito vai aprovar. Eu vou estar com o prefeito. Se for bom, nós estamos juntos. Não podemos é trazer notícia falsa. Publicar e depois não ganhar e botar a culpa no prefeito. Mas ontem eu publiquei lá da viatura, hoje a viatura está em Jaci, por exemplo, está aqui do lado aqui. Notícia tem que ser verdadeira. Notícia falsa já correu muito no passado, né? Todo mundo sabe. Lotes. Muitas coisas, né? Adriane, só me responde, atraso de pagamento, você sabe quanto foi pago o prefeito fez o pagamento para vocês? Você se recorda? Então, até onde que eu sei, você me desculpa, posso estar errado. É até o dia, é o quinto dia útil. Então, você citou aqui que foi esse, por isso teve atraso de pagamento. Eu acho que não teve. Foi falado assim.
Vereador, eu vou pedir, quando a senhora Adriana esteve aqui, ela ficou à disposição para responder. Gostaria que, de alguma forma, ela não está mais presente aqui conosco, se limita simplesmente à questão que você está seguindo aí. Sim, de alguma forma, pedir que a própria Adriana se manifeste.
Sim, então é isso que eu queria deixar para vocês. Eu acho que está sendo injustiça com o prefeito, no começo de mandato, que pegamos a prefeitura arrebentada e endividada. Eu estou apoiando o prefeito, sim. Enquanto ele estiver tomando estudo certo, eu estou. Se for para o lado errado, eu também pede meu apoio. As professoras aí, os trabalhadores, eu estou com vocês. Se for direito de vocês, como disfarçado. A gente vai brigar para vocês estar tá recebendo, sim. Tem ninguém contra, não, tá bom? É só isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e uma boa noite.
Vereador Cipriano.
Queria cumprimentar o presidente, vice-presidente, os amigos vereadores, nosso funcionário da casa, nosso assessor jurídico, doutor André, nosso vice-prefeito que se encontra, nosso ex-vereador que tem aí também, funcionário da prefeitura, ex-militar também se encontra aqui. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de manifestar, gente, primeiramente, mandar um ofício para o senhor prefeito, porque eu estou sendo cobrado. Eu sei que agora no momento não está fácil. E eu tenho reclamações de essas carretas passando no centro da cidade, fazendo muito barulho, inclusive quando passa no quebra-mola, estremece casa aí. E como de fato estão certos. Bom, eu sei que está difícil, mas vamos correr atrás, vamos ver se consegue em Brasília, com a diretoria da Camargo Correia, vamos pôr isso para ver se ajuda nós aí nessas partes. E sobre aquele viaduto também. Então, eu concordo, assim, que não está muito fácil, mas eu tenho certeza, com essa, procurando essa força total lá, vamos ter uma ajuda, assim. Esse viaduto ali está até fácil. Fazendo o desvio, que tem uma estrada projetada do outro lado lá. Até já falaram que a estrada fica barata. Fica em 4 milhões. Que acho que tem duas pontes para fazer. Então vamos correr atrás disso aí, porque vai ser muito bom também. Porque nossa cidade não tem tanta estrutura para isso. Para passar esses pisos em cima desses asfaltos aí. E sobre o que ela acabou de dizer aqui, como é que ela chama? Adriene. Que se une o prefeito, o sindicato, para legalizar essas partes também. Que eu sei que não está fácil, que ele já pegou uma coisa praticamente incrível. Olha, hoje eu estive conversando com o secretário do transporte. Ele para socorrer um pessoal aí da Mundiária, porque não tinha condições. Ele correu com outro ônibus para poder levar eles. Porque o outro estava precário. Agora, hoje mesmo eu estive ali, o ônibus soltou, o micro-ônibus soltando um pneu. Causa de rolamento. Tem um encostado lá que o eixo está torto. Está precário. Então, está encontrando muita dificuldade. Agora, estou sabendo também, reforçando o vereador aqui, Leandro. Estou sabendo que o prefeito está ajudando os pequenos agricultores. Já tem vereadores lá tirando foto para poder prejudicar o seu prefeito. Eu acho que nisso aí dá certo. É olhar muito bem para os pequenos agricultores, que eles merecem ajuda, eles precisam. Que é dificuldade eles plantar a rocinha deles. Às vezes tem uns que nem o trator tem. Tem lá 10 vaquinhas lá, a coisa é mínima. Então, tem que ser ajudado. Isso aí eu dou todo o meu apoio para o prefeito. Ele, como está começando agora, está até trabalhando muito bem, porque ele achou a casa aí, ó, praticamente, tudo atrapalhado. Nem cadeira para sentar, ele não achou nenhuma. Eu fui lá fazer uma visita lá, eu vi isso lá. Então, é um absurdo. Vamos deixar o homem trabalhar, está começando. Espero que ele legalize tudo. As professoras também precisam de uma ajuda, de uma força. Isso, os alunos, igual eles fizeram uma compra aí, de material de escola, como emergência. Agora eu estou sabendo que já está em cima dele por causa disso. Porque se for fazer licitação para comprar isso aí, tem muitos pais de família que não têm condições, crianças que não têm condições de ter o seu caderno. Então ele correu em cima disso aí. Porque se for esperar a licitação, vai demorar 3 meses, 4 meses aí. Como que fica a situação? Então ele comprou isso aí, como diz, no pregão, para abreviar para as crianças. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Nosso presidente também do PTB, que se encontra. Eu estou despedindo, gente. Estou encerrando por aqui. e alguma falha, vocês me desculpem, porque a gente tem que falar mesmo sobre os erros que estão acontecendo, que está falando que o prefeito está assim, não está não, ele está esforçando, ele quer trabalhar. Inclusive, eu acho até bonito o vice-prefeito, sempre junto com ele lá lutando, os funcionários lutando, mestre de obra correndo para aqui e para ali. Às vezes nem condição está tendo para ele lá, ele está indo assim mesmo. Hein? Então está correndo atrás, gente. Eu espero que vocês vão ver, vocês vão gostar ainda dessa administração. Vocês vão ver, depois vocês vão me falar, que nós vamos trabalhar. E nós estamos lutando para a nossa cidade, pelo nosso povo. Viu, gente? Eu agradeço a presença de todos vocês. Uma boa noite a todos.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, a todos os vereadores e o vice-presidente e o nosso vice-prefeito presente aqui hoje e a todos. Eu queria só falar uma coisa para o prefeito ficar alerta naquele assalto indo para Piranga ali, chegando a Piranga até o lixão. Ali, naquela margem da represa ali, ó, ali está um trem sério ali, ó, o carro. Tem tempo de bater um nos outros ali, porque aquelas ervas ali não tem nenhum passeio, não tem nenhuma reserva. E outros caras estão quase... E outra coisa também que eu estava querendo falar também sobre a represa também. A represa é um risco para as crianças. Jet ski está ali, ó, passando no meio do povo. Tem várias coisas ali erradas ali. Eu queria uma providência sobre isso, entendeu? Tem o jet ski está lá, quer ver... transitando no meio do povo dessas crianças. Ela está passando direto e reto na televisão que tem ave de risco. Eu queria que eles tomassem providência sobre essa matéria que eu não sei formar. E o outro terceiro também que eu pedi, que eu queria também alertar o prefeito também, essas pessoas tomando lixão aí. Eu queria que eles tenham coração, entendeu? O lixão vai ser desativado agora. Vai ter uma empresa que vai pegar e levar para fora. E essas pessoas que estão lá há 15 anos, eu conheço. Como é que vai arrumar emprego agora? Uma boa noite a todos. Obrigado a todos.
Vereador Luiz Rogério.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, assessor da Câmara, doutor André, ao funcionário da Câmara, funcionários aqui da Prefeitura, ex-vereador Zé Marcelo, Zé Maria, Odilon, onde já tive aí o prazer de estar legislando com todos eles e fazendo muito por Ijaci. Iniciar as palavras falando que semana passada estivemos em Belo Horizonte, na capital mineira. Eu, vereador Sebastião, vereador Evandro, e lá sim conseguimos assim, algumas casas, né? Através da Coab, onde vai ser enviado aí para o nosso prefeito para ceder só o terreno para estar fazendo assim, dando início às casas. Isso sim é bonito. E é mostrando que está trabalhando junto. Tudo que é de bom para nós, nós temos que estar buscando. Agradecer também, esqueci da presidente do sindicato, nas suas palavras aqui, foi muito bem colocado, suas palavras, e falar para ela que o PPA vai ser enviado a essa Câmara ainda, até agosto, e no PPA vai constar um pouco do plano de governo do prefeito eleito. Aí está na hora da Câmara fazer valer o que foi prometido. Então nós estamos aqui para isso. Acho que a Câmara aqui está em união. Não tem ninguém contra o prefeito aqui. Muito pelo contrário. Eu acho que isso serve até de alerta para ele. Algumas questões que estão sendo já ditas no início. Porque até o papel do vereador é esse. É aprovar as leis e ao mesmo tempo investigar o prefeito. Se está lá indo falar para ele que está errado, ou se talvez esteja errado, é bom para ele que já vê agora e já conserta. Não tem ninguém aqui querendo mais uma comissão para caçar prefeito. Se for preciso caçar, diferente. No início é levantamento de dados que chegaram para nós. Então não tem ninguém caçar prefeito, muito pelo contrário. Eu estou vendo aqui até boa vontade de todos os vereadores. Né, com relação às máquinas, às forças, eu acho que tem que ajudar sim. Mas todo mundo é conhecedor, conhece a lei. Não pode falar que, que não conhece a lei. E não pode ficar na propriedade de gente aí, ficando 5, 6 dias na casa do proprietário. Então, se não pode, não faz. Então, é assim, eu acho que o bom senso cabe aí. Se o presidente está pregando muito bom senso aqui, eu acho que o bom senso cabe em todos nós. Nós não estamos contra ninguém. Então, vamos enviar uma lei nessa Câmara para estar aprovando algum tipo de benefício para nós agricultores, mas não de forma incorreta e só para quem quer. Então, eu acho que tem que ser para todo mundo. Eu vou voltar aqui na lei, essa lei que está muito polêmica, 1183, que ela fala das gratificações, não das professoras e pessoal da saúde, mas sim todos, né? Todos os funcionários da prefeitura. Eu acho que é um valor insignificante para a prefeitura, já falei isso aqui outras vezes. O desgaste vai ser muito grande para pouca coisa, eu acho que é fácil de resolver. Se quiser, o seu presidente faz a comissão de vereadores, junto com o sindicato e o prefeito, para ver se chega num bom senso para estar arrumando isso, que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Porque vem falando, a lei que no meu parecer, no meu entendimento, é clara que se deve ser... Isso é um incentivo, gente, para o servidor. Se tem um motorista, gente, que fez um curso, que existe a lei... Para ele ser beneficiado, o município é beneficiado e o servidor também. Como é que uma lei dessa pode estar errada? E outra coisa, falar que vai se enviar para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não dá para aparecer em lei de município, não. O município é Câmara Municipal, gente. Se o prefeito quiser, ele altera o que está errado na lei, manda para nós aqui, nós vamos. Agora, se não quer pagar, então já compra a briga, às vezes fala que não vai, pronto. Não vai mudar a lei, não vai pagar, não pode entrar de greve, aí resolve também, que aí cada um procura o seu rumo na justiça, onde quiser arrumar, vem aqui, pergunta. Porque esse negócio de enrolação é muito ruim isso. E o pessoal procura a gente fica apertado com isso. Ô, Rogério, como é que tá lá na prefeitura? Tá bom. Ô, meu filho, eu sou vereador, eu tô lá na Câmara. Se você quiser, eu vou lá na prefeitura saber pra você. Porque eu não tô lá na prefeitura não, hein. Então, para a nossa população, eles acham que elegeu Câmara e prefeitura tudo junto. Na realidade são dois poderes, é o nosso, de legislar, e o prefeito de executar. E tudo vai passar para essa Câmara. Mas o povo não tem esse conhecimento. Então chega na humildade da gente, querendo que a gente sabe das coisas que estão acontecendo dentro da prefeitura. Aqui o nosso assessor jurídico, doutor André, entendeu também que a lei ela é favorável a pagar. Ou se tem que mudar alguma palavrinha, mude, gente. Vamos ver se a gente resolve isso para que se acabe com esse assunto. Esse é só a gratificação. Daqui a pouquinho vem o reajuste. A Câmara está aqui para isso. É para receber o povo, a população e para tentar resolver isso. E essa moça também que está lá, chefe do RH, acho que é a Bíblia, o nome dela, sou presidente, eu acho que devia intimar ela para vir aqui também. Ou ela, ou o procurador, que foi para esclarecer direito essas coisas que estão sendo acontecidas.
Podemos convidá-la, né?
Não, o servidor pode ser convocado também. Então eu acho... que nós temos que fazer o seguinte, gente, sentar e ver, porque eu vejo essa lei, ela foi aprovada nessa Câmara, é uma lei que já vem sendo feita, eu acho que, gente, que está criando aí um desgaste desnecessário. Eu acho que nós deveríamos fazer aí, tentar reunir o prefeito junto aqui na Câmara, com os três vereadores, que aí acaba com isso. Porque senão, aí acaba a reunião de hoje, aí amanhã o assunto é o mesmo, por quê? Não resolveu. Então, gente, se puder fazer isso aí, nós estamos aqui para isso. Eu acho que a lei tem que prevalecer, ela tem que dar seguimento e o incentivo ao funcionário tem que valer. Porque se não tiver esse incentivo, para que o vereador Rodrigo explicou muito bem na semana passada, essa pessoa é motorista, ganha R$1.000. Ele vai fazer um curso além, ele vai gastar mais R$2.000, R$3.000 para fazer o curso, para não ganhar nada mais com isso, incentivo de um. Isso é lei, gente, está no Fundeb, isso é lei. Pode fazer. Falar que vai mandar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai mandar isso aqui nunca. Nunca vai mandar. E nem para a mandoria. Quem vai mandar isso aqui para nós é a Câmara Municipal que vai aprovar. Se está faltando a palavra aqui para cada graduação, então que mande essa palavrinha para cada alterando a lei e nós aprovamos. Agora você não vai mandar também, já tem um, todo mundo fala, não vou pagar também. Aí cada um procura seu rumo na Justiça, no Ministério Público, aonde que achar que é direito. Obrigado. Vereador Márcio.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, vice-presidente, demais vereadores, nosso jurídico, professores e funcionários da casa aí. Voltando ao assunto dos professores, eu estou fazendo até de certa forma um certo repúdio, porque eu estou assustado com isso que está acontecendo. Depois que o jurídico hoje, que é do executivo, passou para essa casa, acompanhou essa lei, todas as emendas, e chega agora e me fala que está errado, até assusta. Hoje o doutor Amélio está com a nota aqui. Daqui a 4 anos e vai falar já. Não tem condições, né? É uma coisa que não tem lógica o que está fazendo. Eu acho que será do meu jeito de pensar, mais viável. Então, o que conversar com todos os professores, funcionários? Ó, vou pagar, mas tenho dúvida. Vou pagar e vou questionar. Se tivesse errado, poderemos ter que devolver. Não, de repente, cortar uma coisa que ele mesmo tem certeza. Porque o jurídico que esteve aqui nessa casa acompanhou. Então, eu acho que deveria pensar bem, direitinho, retomar isso aí, porque fica chato, ainda mais agora que estão começando uma coisa boa, que as apostilas que vão começar, ótimo para o município, para a educação vai ganhar, só ganhar com isso, e de forma que vão empenhar mais as professoras nesse caso. Então, já chega dessa forma, totalmente contra. Então, eu deixo aqui meu repúdio, não estou alegre que foi legal, né, da forma que aconteceu, e eu espero que seja resolvido o mais breve possível. Voltando aqui agora ao assunto que o DJ Leandro falou aqui, eu queria agradecer também ao Luiz Fábio, que empenhou hoje em mandar uma viatura para a polícia, para a Jaci, que incrementa mais a segurança. Coisa que eu acho que ainda não veio, né, o DJ Leandro? Não é a primeira vez que vem essa viatura, né?
Eu acho que é a primeira vez nova, né?
A gente até ficou sabendo que vinha uma viatura usada, mas a gente conversou com ele, e ele prontamente atendeu nós na casa dele, e, quer dizer, consequentemente conseguimos. Bom, é uma vitória do município, são pequenas coisas que devagar vai conseguindo para o município, para o município.
Uma palavra minha, velho. Aqui eu peço desculpa que eu esqueci. Aqui eu gostaria de enviar o meu agradecimento também para o Fábio Cherim por ter conseguido essa viatura para o nosso policial. É uma coisa ótima, viu? Estou agradecido por isso.
E também aqui, parabenizar o Sebastião com o Wando, conseguiu essa casa para a gente colar. Eu sei que o prefeito não vai negar. E se tem um espaço, sei que sabe que tem, vocês que trabalharam aqui, sabe que tem esse espaço. Então não vai acontecer. Eu acho que poderia já olhar, né?
Se não me engano, acho que já tem 2 espaços lá, Sebastião. Já tá, não sei se o prefeito vai cá, tá sim, já tem 2 espaços.
Isso é coisa, né, realmente interessante. Referente é uma comissão que está se formando aqui, quero deixar bem claro a minha posição, que é o seguinte, eu não tenho nada contra prefeito, eu tenho parceiro do prefeito, sou do lado correto. Então, pelo menos, o que ele começou a fazer de funcionário aí, eu já não gostei. Eu não entendi que não está legal. Não é porque eu não gostei. Não tá, achei que não está legal, porque se já é uma coisa que acontece a longo prazo, e ele veio questionar isso agora, ele que foi um vice-prefeito, também não questionou, e outros vereadores que o ano passado também trabalhou, ninguém questionou, questionar agora, não sei porquê. Hoje, com a presença do vice-prefeito, eu vejo o seguinte, a comissão veio formar o que eu acho que não foi legal do mandato passado, não o fato de pessoalmente, mas se é lei que o fundo secretariado tem que morar na residir aqui, por que não acontecer? Você reside aqui, fica em nada diferente, ele reside aqui. Não tenho nada contra, até falo que o fato do mandato passado foi assim, aconteceu fatos assim, e a gente escutou vários, só que eu não estou aqui, não posso dar nome. Então eu venho aqui, o Nelson aí, não é pessoal, eu quero que pelo menos, se de repente você venha esclarecer, ou alguém do secretário esclarecer que não realmente mora aqui, ou fica em nada, mas tem residência aqui, ótimo, não tenho nada contra. Acho que até legal que vocês esclareçam o que está acontecendo na realidade, acabou, não tenho porque não está aceitando. Referente, o Sabiá também comentou ali, o vereador ali, sobre a máquina trabalhando para pequenos agricultores. É interessante, tem gente que não tem condição de pagar uma máquina para trabalhar. Tem só o leite lá, uma coisinha. Então, o Rogério falou, vamos ver isso também, a situação, porque é difícil hoje para um agricultor fazer isso, pagar uma máquina, uma hora cara, e você sabe que hoje quem mexe com leite é difícil, essa agricultura está bem escateada, bem difícil, bem, né, muito custo. Então, é bom ver a gente a casa aqui, ver se pode ver um termo na lei, uma coisa que libera, já que eu sei que não é legal trabalhar para particulares, mas a gente tem que ver o bom senso. E o bom senso implica que tem gente que necessita disso aí. Então, a gente vamos olhar com carinho, não um serviço grande, mas se for um pequeno serviço de algumas horas, é necessário, porque se é um serviço de uma hora, se é uma máquina vai deslocar lá no Embezal, ele vai gastar 2 ou 3 horas para chegar lá. Quer dizer, um serviço que era de 100 reais vai passar para mais de 300. De repente, é uma ajuda interessante para o município. E parece que sobre a segurança de carnaval, então o Wagner alertou. Sei que vocês estão aí mexendo com o carnaval, até a gente não sabe como vai ser, porque não chegou para a gente ainda, mas não vão deixar de acatar a segurança para não ter problema com a gente, para a população e todos que querem aproveitar o carnaval. Então, eu estou aqui, eu agradeço a todos, boa noite, até mais.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, peço licença para ter seu comentário na minha cadeira mesmo, desde que serei breve. Eu ia até passar minhas palavras hoje, mas eu só queria esclarecer aqui, né, eu acho que cada vereador tem sua maneira de enxergar, de dar sua opinião, respeito, e vou dar a minha, espero que seja respeitada também. Quando nós falamos aqui de irregularidade, alguma coisa nesse sentido, não trata-se de vereador, pelo menos no meu caso, tá? Eu falo por mim, eu estou falando que eu respeito a opinião de cada um, não trata-se de favorecer, não favorecer, gostar, não gostar, de prefeito, não, pelo contrário. Eu acho que o vereador ele tem as funções dele, que é legislar, fiscalizar, entendeu? E ele tem mais do que trabalhar em parceria com o executivo, sim, para beneficiar a nossa comunidade. Então, hora nenhuma, eu sou oposição ao prefeito. Só que eu tenho que fazer jus ao juramento que eu fiz nessa casa aqui, mediante a lei orgânica e regimento interno, de fiscalizar também. Então, quando a gente enxerga alguma coisa e chega algo até a gente, nós temos a obrigação de dar andamento naquilo, né? Então, chegou, né, anúncio até a mim, tanto que eu solicitei verbalmente a comissão especial semana passada, por isso estou tocando nesse assunto. Senhor presidente, acho por bem esperar mais um pouco, é onde eu solicitei e outros vereadores também acharam por bem averiguar se há realmente ou não. Então, quando trata-se de comissão especial, tá, estou falando da minha maneira de pensar, cada um tem a sua, ninguém está caçando prefeito, não. Ninguém quer caçar prefeito. A comissão, ela só é criada para averiguar. Ela vai averiguar. Tem irregularidade? É diferente, infringir alguma lei. Não tem irregularidade? Acabou. Provou-se que não tem. Então, se a denúncia houve, irregularidade é a gente não tomar providência e fiscalizar. Isso sim seria uma irregularidade. Isso sim seria contra o nosso julgamento nessa casa, né? Nosso juramento dentro dessa casa. Então, quando eu solicitei essa comissão, que chegou até a mim isso, então, esse requerimento que nós fizemos, requerimento número 9 de 2017, fala: o vereador que abaixo subscreve requer, na forma do artigo 53 do regimento interno.
Vereador, não presta o regimento interno?
Não precisa, não. O artigo 53, ele fala que a comissão especial, ela é nomeada por indicação da presidência, pela mesa diretora, ou por um terço dos vereadores, ou seja, três vereadores da casa. Então, o regimento interno da casa, artigo 53 do regimento interno da casa, a formação de uma comissão especial a fim de averiguar irregularidades, né, à frente da lei orgânica do município municipal, é artigo 85, no qual tange a nomeação de secretários, residentes de outros municípios, bem como desvio de funções, nepotismos e pagamentos de gratificação. Então, entendo eu, né, antes que saia assim, os vereadores que solicitaram essa comissão aqui estão querendo caçar prefeito. Falando a minha opinião, não é caçar prefeito, não, longe de mim que assinei aqui, longe de mim. Só está averiguando se há ou não alguma irregularidade, né? E os vereadores que assinaram essa comissão, que são Rodrigo Douglas Vilas Boas, Márcio Moraes Vilas Boas, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita, Evandro Reis de Carvalho, Gabriel Penha dos Reis e Eleandro Rodrigues de Souza. Então, eu acredito que todos esses vereadores que assinaram essa comissão especial não quer caçar prefeito, só quer averiguar se tem ou não tem a regularidade. Esse é o meu posicionamento de vereador, né? Cada um tem o seu e esse é o meu. E com relação, senhor presidente, já foi comentado, eu toquei nesse assunto semana passada, semana, semana retrasada, semana passada, nas gratificações, nós estamos aguardando o parecer, então, que o senhor prefeito fez ao Tribunal de Contas, mas eu faço das minhas palavras as de semana retrasada e as de semana passada. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, funcionários da Câmara, assessor jurídico, funcionários da Prefeitura, professoras, ex-vereador José Marcelo, ex-policial Gomes, todos vocês aqui, sejam bem-vindos a essa casa. Aqui é bom que você fica por dentro dos fatos que andam acontecendo em nosso município. Eu acho que, no momento que a pessoa assina um documento, ele está assumindo uma responsabilidade. Se a lei e uma ordem é para ser cumprida, e é o que eu vejo em cada um vereador, que não deixa que suba na sua cabeça o poder, que diminua com humildade. É o que eu estou vendo agora no momento, quando os nossos servidores públicos estão sendo desvalorizados. Acabamos de ouvir a presidente do sindicato falar e ler a lei para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. Se realmente a lei é favorável, que paga as gratificações, que paga os direitos dos servidores, nós fomos atropelados pelo prefeito. E nós, como vereador, eleito pelo povo, não podemos agachar a cabeça nesse momento. Temos que erguer a cabeça e trabalhar pensamento. Não só numa família, em toda a família de Jaci. Sim, o que eu ouvi? Não, estamos fazendo comissão para caçar prefeito. Nós estamos fazendo comissão para procurar as irregularidades. Porque no momento que eu vejo, isto acaba de ser uma improbidade administrativa. Se atropelou a lei que foi votada aqui nessa Câmara, eu tenho a responsabilidade como vereador de estar expondo isso para todos vocês. Eu acho que aqui não tem ninguém inimigo de ninguém. Pelo contrário. É o meu segundo mandato de vereador. E eu tenho certeza, que o que eu fazia, eu vou continuar fazendo. No qual estive em Belo Horizonte, eu, o vereador Luiz Rogério, o vereador Evandro, e conseguimos lá 30 casas populares. Quando o deputado me perguntou se tinha o terreno, tem, deputado, que foi um terreno que no meu mandato eu adquiri, que já tinha perdido para Camargo Correia. Foi na onde eu corri atrás e consegui 16 arqueiros e meio de terreno. Lá sim, lá tem o lugar sim de construir as 30 casas populares. E mais uma vez, eu tenho a dizer, existe uma lei, um documento do MP que proíbe o maquinário pousar em outras residências e fazer serviço particular. A lei não está só comigo, não. Ela está para todo mundo. E ela está lá na prefeitura também. Eu fui procurado por um irmão do vereador Gabriel, quando ele me falou. Aí sim, nós fomos lá verificar. E
é verdade. Foi eu, o vereador Luiz Rogério, o vereador Gabriel e o vereador Evandro. Vocês acham que nós estamos errados de investigar? Eu acho que não. Nós estamos no caminho certo. Nós temos que ter orgulho hoje de poder mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós amamos Jaci. Nós queremos ajudar Jaci, mas não queremos sugar Jaci. E muito menos os funcionários públicos. Essas professoras que hoje estão aqui dia a dia acompanhando, eu até acho muito interessante. Será que a nossa educação é ruim? Responde para mim alguém que acha que é ruim, porque eu não vejo isso. A nossa educação é muito boa, temos pessoas, professoras competentes, porque elas formaram para isso. Não caberia eu pegar meu filho, meu neto, e levar para estudar no Gama ou no Lourdes. Nós temos que valorizar a prata da nossa casa, que estudou para isso, formou para isso. Por isso, eu deixo aqui, o meu trabalho é este, não sou contra ninguém, sou a favor da sinceridade, porque quando fala, não olharam no mandato para trás, não olharam para trás, acabou, vamos tocar para frente, porque ninguém levantou e foi questionou nada. Porque tinha o vereador, que hoje é vice-prefeito, mas era vereador. Tinha o vice-prefeito, que hoje é prefeito, mas era vice-prefeito, e ninguém questionou.
Me permite a palavra, vereador?
Não! A minha palavra, ela é para ser concretizada. Porque quando eu saio de casa, eu já tenho que falar na minha cabeça. Eu não falo o que eu escuto na rua. Eu falo o que eu sei e o que eu tenho verdade. E vocês podem ter certeza disso aí. O meu trabalho é esse. É esse. Temos agora, conheci há poucos dias o doutor André, mas eu tenho certeza que ele é um profissional e eu tenho certeza que ele está aqui para administrar junto com nós, vereador. Que nós não queremos prejudicar ninguém, mas queremos sim defender o nosso município. Nós não queremos acabar com a lei orgânica do nosso município. Tem um projeto aqui rolando aqui, querendo acabar com o artigo 85 da nossa lei orgânica. Isso é uma falta de respeito com o nosso município. E nós não podemos aceitar isso. Então, minha gente, às vezes as pessoas podem até achar que a gente está alterando. Não. Eu vejo hoje, um cidadão me procurou nessa semana, e não foi só eu, procurou o vereador Wandro, nós estávamos juntos, que alguém pediu para ele sair do serviço, que a vaga dele estava segura na prefeitura. Hoje o coitado está aí desempregado, andando com o currículo na mão, entregando empresa, porque desempregaram ele. Eu acho que todo pai de família, todo mãe de família merece respeito. E nós estamos aqui para isso. É para ajudar, administrar o nosso município. Eu tenho certeza, gente, o que vocês estão ouvindo aqui não é boato, não. E não é mentira também, não. Alguém pode até criticar. Mas por quê? Não conhece lei. Mas eu não. Eu preocupo com as leis. Porque quem preocupa com as leis, aí sim. Aí quer ajudar o nosso município. É uma coisa que eu olho muito. E o nosso presidente, que ele comenta. Estou aqui, mas ele não tem lado. Ele está aqui para administrar certo, para ajudar. Igual o vereador Luiz Rogério falou. Nós estamos mandando recado, nós estamos querendo ajudar. Só que ninguém está querendo ouvir. Ninguém está querendo ouvir. E eu acho que uma Câmara de Vereador, ela merece respeito. Não é falar que vereador não serve para nada. Pelo contrário, é o vereador que faz as leis do município e que desfaz a lei do município. É o vereador. Muito obrigado.
Permite, vereador, só um pedacinho, né, tem ali. Resumindo o que Vossa Excelência disse aí, o que eu terminei de completar aqui, é que quando eu falo que nós somos eleitos pela comunidade, e fizemos um juramento dentro dessa casa, mais uma vez volto a dizer, estou contra o prefeito, longe de mim, hora nenhuma. Mas se nós não fizermos juntos ao juramento que nós fizemos e o que a lei nos manda fazer, é a mesma coisa de um ladrão ir ali, cobrar o vereador Gabriel, a polícia vem e pega ele, em vez dele fazer cumprir a lei que fala, eu tenho que prender, ele tem que ser punido, vou devolver para o Gabriel. Não, vai lá e devolve o celular para o Gabriel. A hora que ele entregou na mão do Gabriel, fala, tchau ladrão, vai com Deus. Né? É a mesma coisa de um policial fazer isso. Ele lá prendeu o ladrão, pediu para devolver o furto, o que roubou, e deixou ele embora. Entendeu? Não, ele não pode fazer isso. Da mesma forma, vereador. Né, senhor?
Obrigado.
Vereador Evandro.
Palavra, senhor presidente. É, eu estou ouvindo aí o vereador falar sobre essa gestão. Eu estive conversando com o advogado na prefeitura. Se me desculpe, não vou levantar, não vou falar aqui sentado. O advogado me disse para mim lá, se for corrigir os erros dessa gestão passada, não consegue fazer nada na cidade e nada para ninguém. Portanto, ele está tocando para frente para depois olhar os erros, porque senão não consegue. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês ouvir também, viu, gente? Uma boa noite.
Boa noite, vereadores. Boa noite, população presente aqui. Escutei todos os vereadores comentar. E agradeço aí a presença da presidente do sindicato, né? Gostaria muito, né, que o sindicato também, da mesma forma que está aberto aqui, né, abrisse a porta do sindicato para nós, vereadores, né? Porque um dos vereadores que está se pronunciando aqui pediu várias informações ao sindicato, o sindicato não se propôs a passar as informações. Né? Eu acho, na realidade, tá, da mesma forma que o sindicato quer trabalhar, eu acho que tem que trabalhar com o executivo, né, tem também o sindicato abrir o espaço também para o legislativo. A questão referente, que eu estou falando isso, até porque foi aqui pelo... Eu recebi a sua comunicação aqui, você passou para mim, sobre pagamento do PEMAC. Eu acho que uma das coisas mais corretas que tem aqui é esses profissionais, de alguma forma, ser remunerado. Até porque é uma verba do governo federal. Né? E essa verba do governo federal, ela tem que ser realmente repassada para as pessoas que têm direito. Né? Eu falo isso porque o ano passado, né, foi o vereador que mais brigou aqui sobre o PEMAC. Eu não vi em nenhum momento a presença aqui do sindicato referente a isso. Não, por favor. Você teve o seu tempo e eu gostaria de responder. Tá? Então, a questão maior é que, quando eu falo isso, a questão do PEMAC aqui, eu fui uma das pessoas que, de alguma forma, acionei o prefeito pelas condições de não pagar a questão do PEMAC, que era uma verba de 89 mil, 600 e poucos reais, né? E fui diretamente até o Ministério Público Federal e foi acatada a questão disso. Eu acho que esse pessoal vai ter que receber essa verba. Até eu falei com o prefeito sobre esse assunto, e até, mas é a questão da questão da antiga administração. Ótimo, mas eu fui muito franco com ele e falei o seguinte: quem casa com a viúva erra os filhos. Entendeu? Então, essa é a realidade. Então, o PEMAC, por si próprio, ele vai ter que ser pago. Né? Eu estou falando isso ao sindicato, porque eu, da mesma forma que as pessoas, né, procuram o sindicato, procura também os vereadores aqui. Né? Uma das questões que foi levantada na época foi a questão, né, a questão referente, até eu passei aqui, a questão que foi feito na época da questão do reajuste, né? E foi um acordado, isso, pessoal, passou para mim, foi acordado uma questão referente que o percentual, uma parte percentual seria para a questão da servidor, a questão da assistência médica. E eu falei para a pessoa que realmente não podia responder, porque realmente teria que ter informação do sindicato. Mas disse para o sindicato até hoje não respondeu. Mas estou livre para receber essa comunicação. Tá? A questão referente ao projeto da lei complementar é questão de interpretação. Eu, na realidade, eu vou pedir a parte jurídica, nossa, de alguma forma, né, que faça, né, que de alguma forma, faça um comentário referente a essa a questão dessa lei, né, dá um parecer sobre essa lei. E também, já de alguma forma que a presidente está aqui, eu vou pedir que eu sei que o sindicato tem a questão também jurídica, né, que o próprio sindicato, a parte jurídica do sindicato, se manifeste sobre esse projeto da lei complementar 23/2013. Né. Eu estava lendo essa lei aqui, eu acho que as pessoas têm que ter uma certa, toda vez que se comentar, no mínimo tem que pegar o projeto, né, e ler o projeto. Eu faço questão disso aí. É, aqui se falou muito aqui a questão do que na época o assessor jurídico aqui não se manifestou. Se manifestou sim, tá aqui. Tá? Ele encaminhou aqui, né, aonde, diante da situação, ele falou aqui, solicito para o Poder Executivo os seguintes documentos, questão atualizada, declaração de controle, tal. Tá? Então, houve uma manifestação, sim, do próprio jurídico da casa, né, que na época era o doutor Adelcio, hoje, na realidade, ele está trabalhando hoje no Executivo. A questão maior, que eu falo que é interpretação, e eu como é que é as coisas, né? Por questões, né, eu estava vendo aqui o projeto, né? Quando foi feita a questão referente do artigo, do artigo 6, do artigo 27 e 28 da lei municipal, que corresponde ao projeto, à lei municipal 888/2006, passar a vigorar as seguintes redações. Esse projeto nada mais que o plano de carreira da Câmara, entendeu? Aí quando eu fui lá na questão, houve várias modificações. E uma das modificações que foi feita, foi bem feita essa modificação. Se tivesse essa modificação feita aqui para na questão dos funcionários, não estaremos discutindo isso aqui. Tanto que eu não posso questionar os meus funcionários aqui. Porque eles, na realidade, têm esse direito. Porque houve uma emenda. Então, essa emenda, ela foi, sabe, ela foi zelosa com aqui o servidor da casa, mas não foi zeloso com os servidores municipais. Né? Então, eu vou dizer até aqui, tem uma simples modificação nessa emenda modificativa, no projeto, que a gente fala assim, os adicionais especificados no capítulo desse artigo serão concedidos uma única vez para cada graduação. Só para isso, para cada graduação, acabou. Entendeu? Então, estaria realmente resolvido o problema. Se essa mesma forma colocasse esse parágrafo na questão referente aos funcionários, teria problema nenhum. Entendeu? Os funcionários receberiam da forma. Tanto que meus funcionários aqui, eu fiz questão de levantar, se realmente houve a entrada da documentação, todos eles têm a documentação, né, necessária para poder receber esse aumento, e os funcionários recebeu aqui, referente aos ocupantes, no caso aqui, né, os vencimentos básicos que concluiu o curso de graduação, o vencimento básico concluiu o curso de graduação, recebeu 10%, e depois, referente à pós-graduação, recebeu os 13%. Entendeu? Essa, na realidade, era simplesmente, entendeu, para ter passado isso aqui para a questão da Câmara. Eu até estranho muito, porque essa emenda foi feita até pelo Luiz Rogério, né, o vereador que estava presente, eu também estava presente aqui, né, e eu achei a emenda aqui realmente, ela cumprimentou as condições da Câmara, porque, na realidade, isso aqui foi especificamente para os cupons de cargos efetivos dos legislativos. Só do legislativo. Então, na realidade, né, não foi do executivo. Entendeu? Então, eu falo o seguinte, na realidade, eu vou pedir um parecer, eu acho que eu pedi o parecer do nosso jurídico, né? Vou pedir o parecer que é a própria sindicato, né, o parecer do jurídico do sindicato, né, e que a gente chega aqui, a gente chega a uma conclusão, né, que eu acho que é perda, né, a gente, ninguém gosta de perder salário. Né. Mais uma coisa que eu vou pedir também ao RH, entendeu? O levantamento das pessoas, realmente as pessoas, de alguma forma, entregaram a documentação, né, exigida para poder ter esse aumento. Né? Aquelas pessoas, de alguma forma, que cumpriram todas as condições necessárias, receberam esse aumento. Tá, tem juros receber esse aumento, e é assim da mesma forma que o nosso servidor teve juros receber esse aumento aqui. Né? Eu fico, de alguma forma, a gente, vou passar para o nosso jurídico aí, para poder de alguma forma dar o parecer dele, vou passar referente à questão do outro, questão do próprio parecer da questão aí do sindicato, e na realidade, por ser independente, essa casa é totalmente independente, eu vou ainda mais arranjar mais uma questão do jurídico para poder dar um parecer também, né, referente à questão dessa lei aqui. Né. Então, vocês podem ter certeza, né, que essa casa aqui ela está aberta e nós, de alguma forma, vamos proceder da melhor maneira possível. É pena, né, que foram aqui muito zelosos, né, com aqui o legislativo, mas não prestaram atenção no executivo. Né. A questão também aqui que o vereador aqui levantou, primeiro eu quero dar meus parabéns, né, pela eficiência, né, e a postura dos dois vereadores, o Márcio, né, e o Leandro, de alguma forma, né, já são vereadores novos, né, o seu ímpeto, né, e a boa vontade, conseguiram, através de um deputado estadual, uma viatura para o município. Né. Nós aqui, de toda a população, agradecemos a vocês. Tá? A questão, eu acho que também o vereador Sebastião...
Pela voz do momento, eu acho que nesse momento, meu, do Leonel, de toda a nossa casa aqui, que foi confiança dele e do Ares para o município.
Tá, agradeço a sua palavra. Tá? Agradeço por mim também. E referente à questão do Sebastião e do Evandro, que foram lá falar com o deputado e de alguma forma trouxeram para cá, né, na realidade, um projeto, que na realidade é um projeto, Evandro, entendeu? E de alguma forma que a gente possa ter essas casas aqui. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande, mano, porque toda vez que a gente recebe, e nós podemos receber esse tipo de incentivo, alguma forma assim, nós temos que saber se estão totalmente regularizados. Isso eu falo porque nesse documento, né, essa comunicação do deputado, ele pede várias documentações, né? E se nós, de alguma forma, e nós estamos, né, eu falo isso, o que acontece? Se você tem algum débito com o Tesouro Nacional, você deixa de receber incentivo. O município deixa de receber incentivo. Entendeu? E eu fiz o levantamento aqui, que tem várias irregularidades no município que não tem, a questão não cumpriu esses. Essas formas de obrigações, né? Eu falo aqui, regularidade quanto ao tributo, contribuições previdenciárias federais, está pendente. Regulação quanto a contribuição para o fundo de garantia, está pendente. Regularidade perante o poder público, está pendência. Regularidade quanto à prestação de contas, recursos federais recebidos anteriormente, pendência. Deu publicação de relatório de gestão fiscal, pendência. Publicação de relatório resumido à discussão orçamentária, pendência. Exercício de plena competência, pendência. O que na realidade está aqui, na realidade sem pendência, foi a aplicação mínima dos recursos de educação e a aplicação mínima dos recursos de saúde. Tá? Então, aí a questão, por exemplo, da regularidade da Previdência, eu estou falando isso porque esse montante aqui, nós temos essa aqui, vai acontecer o seguinte, nós, essa casa aqui, o executivo vai mandar para cá, né? Porque eles vão ter que, de alguma forma, parcelar isso aqui, né? E nós vamos autorizar o parcelamento dessa dívida aqui. Eu falo para você exatamente aqui, hoje, só a regularidade da Previdência, estamos devendo 1 milhão e 300. Na realidade, então, o que acontece? Nós temos que, na realidade, resolver o problema anterior. Então, sabe, pode chegar qualquer deputado estadual, federal, o que for, aqui, deu, ter uma verba ou alguma coisa para o município, né, e o município não vai poder receber. Só se complementar. É, então, é isso que nós temos que ter a preocupação. Né, eu acho que é o dever de vocês, é o correto, buscar realmente recursos, mas a gente tem que saber se realmente é uma possibilidade. Hoje, nós não temos possibilidade nenhuma de receber esse recurso. Tá? Essas casinhas, por enquanto, ela vai ter esse problema, porque nós realmente estamos débito com o Tesouro Nacional. Então, a gente tem que saber exatamente, né, até quando a gente buscar esse tipo de recurso, primeiro procurar aqui um entendimento com o executivo, para o executivo informar a gente, né, porque senão vocês ficam fazendo esse papel, né, de guerreiro, buscando condições para o município, realmente, se o município poder realmente usufruir disso. Não, não por culpa dessa administração, mas por causa da outra administração que deixou exatamente um rastro violento referente à dívida. Então a gente tem que realmente ter atenção nisso aqui. A questão que referente aqui se tocou, né, que eu na realidade, a questão referente à questão do ensino positivo, né, referente à questão que foi contratada essa empresa, né? Eu sempre falo aqui para dar uma opinião e eu procuro de alguma forma observar se há possibilidade ou não, né? E o que eu fiz? Porque tudo isso, na realidade, existe, na realidade, não só esse ensino, né, a forma de esse ensino aqui que a gente chama-se de empresa de Zantan, editora positivo, né, que se alguma forma nós pudéssemos contratar sem processo licitatório. E pode. Porque já passou em outro município de alguma forma já pediram, né, a questão do jurídico, né? Eu fiz levantamento, que eu fui a alguns municípios, né? Eu procurei, por exemplo, tem esse mesmo tipo de publicação, que é editora positivo, foi feito também em Santa Catarina, onde o próprio departamento de licitação pede um parecer referente a isso, né? E no final eles dão um parecer referente que pode ser contratado. Foi referente ao Rio Grande do Sul, mesma coisa. Estado do Rio Grande do Norte, mesma coisa. Estado, por exemplo, da Bahia, mesma coisa. Estado de Mato Grosso, mesma coisa. Município de Nova Era, aqui em Minas, né? O parecer também, né, dá essas condições do município comprar. Por que isso? Na realidade, existe um fundo de manutenção, né, que aqui o pessoal fala que é a questão do Fundep, que é 60% para os professores e 40% para alimentação e material didático. Isso é material didático. Entendeu? E dentro desse material do Fundep tem uma coisa chamada ESE, né, que destina exatamente a financiar os programas suplementares de material didático e escolar, transporte, alimentação, né, e assistência à saúde, previsto no inciso 7º, que na realidade passou para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, né? Que até eu peguei o nome do conselheiro, Gilberto Diniz, né? Como aqui o município tinha uma verba de R$500 mil disponível para isso, e nunca foi usada essa verba, porque essa verba é o seguinte: se você utilizar, você tem que, na realidade, fazer o seguinte, prestação de conta com dois órgãos, né? Que é o Ministério da Educação, E a questão também do CGU, né, a Contadoria Geral da União. Então, esse tipo de verba, quando você utiliza, você tem que ter muito cuidado, né, para você utilizar, porque senão você se compromete totalmente. Né. Então, é isso que eu estou falando para você. A gente está comentando aqui, eu acho que a questão dos professores, eu acho que foi uma questão fazer o projeto aqui, né, se tivesse o mesmo zelo referente que tiveram com o nosso legislativo, nós teríamos de alguma forma, não está discutindo isso aqui, e as professoras de alguma forma, não as professoras, todos os funcionários de alguma forma estariam sendo beneficiados. Eu agora, né, eu vou pedir, né, se essa Câmara tem esse, né, e eu sou totalmente independente, vou pedir exatamente, não só o parecer dos advogados, né, mas também eu vou pedir ao executivo levantamento de todas as pessoas que foram beneficiadas e de alguma forma se entregar a documentação para poder ter esse benefício. Se essas pessoas de alguma forma foram beneficiadas e não entregaram essa documentação, com certeza ela vai ser acionada. Isso aí não tem dúvida, tá? Então, uma das coisas que eu gostaria de comentar, né? E agora vamos colocar a proposição escrita, os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados e os contrários que fiquem em pé. Aprovado. Os projetos em pautas, né, são emendas, na realidade, são a estrutura e a Coordenadoria Municipal de Proteção, a Defesa Civil, o Fundo Municipal de Defesa Civil, o Conselho Municipal de Defesa Civil, Desafio, Minas Gerais e outras providências, né. Deu a entrada aqui dia 31/1, né? A votação agora vai ser na próxima reunião. Já tem o parecer do jurídico da casa, tá? Eu estou falando dessa próxima reunião conforme o artigo 65 do regimento interno, tá? Referente já também à questão aqui do projeto, né? 0217, dispõe sobre adiantamento de despesa para os servidores ocupando o cargo de motorista que realizarem viagens de longa distância e das outras providências. A entrada dia 31/1, né, a votação será na próxima reunião também, tá, artigo 65, conforme o regimento interno, e o parecer já, o juiz da casa já deu também, referente a isso. Né. A 03/17, foi sobre a obtenção de alvará de licença, né, deu entrada hoje, está aí para as comissões permanentes fazer, olhar o projeto, de alguma forma assinar. Tá. E o projeto da emenda da lei orgânica, que é do 01/17, né, do secretário de Residir no município, vai estar também na próxima reunião para votação. Tá? Já teve o parecer jurídico. A questão aqui do requerimento dos vereadores, eu acho que os altamente saudáveis, na realidade, eu acho que tem que fazer isso mesmo, vereador. Eu acho que qualquer dúvida que você tiver, nós tivermos, nós temos que criar uma comissão e, de alguma forma, tentar resolver o problema. A questão do nepotismo aqui, eu até já bati muito nessa casa aqui, né, referente a isso, porque não é a primeira vez, né, eu acho que nós não temos que seguir o mau exemplo da outra gestão, né, e, de alguma forma, comprar exatamente o que realmente deve ser realmente determinado por lei. Tá? Então, eu vou criar essa comissão, né, e eu, como, na realidade, sou uma pessoa altamente democrática, vou reunir todos os vereadores e as pessoas, de alguma forma, queiram, são três vereadores, queiram participar dessa comissão, que eu podia indicar diretamente, tá? E eu, na realidade, eu faria isso, mas vou fazer isso na próxima reunião, tá certo? Eu agora vou suspender o trabalho por 10 minutos, tá? Para a lavatura da água.